Entrevista.
Você sabe o que é curatela? É o encargo judicial dado a alguém, no caso curador, para proteger os interesses e administrar os bens de uma pessoa maior de 18 anos que não tem condições de expressar a sua vontade devido, por exemplo, a uma doença ou deficiência mental. E um artigo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado propõe um debate sobre vários aspectos da curatela, como a prestação de contas por parte do curador na administração dos rendimentos e do patrimônio da pessoa vulnerável, ou a pessoa vulnerável chamada de curatelada. Também trata da diretiva antecipada de curatela. O tema do artigo: curatela de pessoas sem lucidez, necessidade de uma visão mais humanizada e menos patrimonializada. Vamos conversar agora com o autor do artigo, o Carlos Elias, que está aqui no estúdio, você que está no YouTube está acompanhando. Ele é consultor legislativo do Senado em Direito Civil. Carlos, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, querido, e obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que eu considero ser um dos assuntos mais importantes para o cidadão comum, porque todo mundo pode lidar com uma situação como essa.
Pois é, muita gente, né? Acho que a maioria não pensa nesse assunto, que vai envelhecer. Com a velhice, né, Carlos, pode aí vir talvez problemas aí de lucidez, né? Então tem que pensar nesse assunto. Agora, eu li o seu artigo, achei muito interessante. Como uma visão que você chama de patrimonializada pode tornar um inferno a vida do curador e, por consequência, da pessoa que ele tem a curatela?
Pois é, Adriano, pense no seguinte: qualquer pessoa, seja pela idade, que não necessariamente trará falta de lucidez, mas eu conversava com um neurologista, ele dizia que o nosso cérebro diminui de tamanho. Então, às vezes, quando uma pessoa está numa idade muito avançada, o cérebro geometricamente é menor. E naturalmente o fluxo de raciocínio e agilidade não é o mesmo. Mas não é só com a idade que pode acontecer esse tipo de questão. Eventualmente a pessoa com nova pode sofrer um acidente, ter algum dano neurológico, como acontece bastante na sociedade. Acontece situações como essa. E aí, qual que é o detalhe? É que quando a pessoa, ela é submetida a um processo de interdição, que é esse processo judicial por meio se carimba, que a pessoa precisa de um apoio, que ela não pode sozinha praticar atos, contratos e tudo mais. Quando o juiz interdita, ele vai nomear como curador aquelas pessoas que no Código Civil e no Código de Processo Civil são tidas presumidamente como as pessoas de maior confiança. Então, em primeiro lugar, vai para o marido ou para a esposa. Se não tiver marido ou esposa, vai para os pais. Se os pais não estiverem vivos, vai para os descendentes. Mas quem disse que as pessoas mantêm aquela família, que eu diria a família Claybon? Ou seja, que o pai o ama, que o filho o ama, que a esposa o ama. Não é bem assim. Há muitas pessoas que têm filhos, três filhos, todos o odeiam, todos os filhos odeiam o camarada. Os filhos não têm nenhuma proximidade afetiva. E se essa pessoa vier perder a lucidez, esses filhos que lhe são algozes, que lhe são inimigos, que com quem ele não tem nenhum afeto, esses filhos vão acabar assumindo a curatela. E dá para imaginar o que vai acontecer com essa pessoa: sem lucidez nenhuma, sem nenhuma possibilidade de defesa, será submetida a ser colocado num calabouço, vou até usar esse tipo de expressão. E não há como fazer nada, porque o juiz não tem como saber da verdade real. Então, esse é um dos pontos. E o segundo ponto, que eu já termino, é: ainda que a pessoa tenha até a família Claybon, ou seja, ela perdeu a lucidez e o pai dela, ou a filha, ou o filho, a esposa assumiu a curatela, e são pessoas que vão amá-lo. Ainda que essa pessoa tenha proximidade afetiva, há um grande problema. Esse curador será submetido a um regime de patrulhamento infernal, essa expressão. De maneira que a tendência é que esse curador acabe tendo medo de fazer o bem. Ele vai começar a se pensar mais em proteger o próprio CPF para não ser achincalhado e até constrangido judicialmente. Então, esse é o cenário.
Pois é, daqui a pouquinho a gente vai até falar do que você tocou sobre a diretiva antecipada de curatela, que é uma coisa que eu achei muito interessante aqui no artigo, né? Que pouquíssimas pessoas pensam nisso, né? E que pode ser aí uma ideia interessante ou não, né? Vamos aqui daqui a pouco falar mais sobre isso. Então, como é que você está propondo uma mudança para que o judiciário e as pessoas em volta tenham uma visão mais humanizada da curatela, para não ter esse inferno na prestação de contas? Cada despesazinha tem que ser contabilizada, tem que ser prestado conta ou prestada contas junto ao judiciário. Como é que você defende uma visão mais humanizada da curatela para o benefício não só do curador, mas do curatelado, digamos assim?
Pois é, primeiro ponto, é necessário o que o Poder Judiciário, há alguns juízes que já adotam essa metodologia, mas que isso se espalhe, que o Poder Judiciário passe a ter uma visão diferente, uma interpretação diferente do Código Civil. O Código Civil exige que o curador preste contas, mas ele não fala como é essa prestação de contas. E aí a gente, obviamente, nesse ambiente, a gente tem que saber distinguir as situações. Então imagine uma pessoa que é milionária, que tem um salário mensal de 300 mil reais. É natural que uma pessoa com um rendimento colossal como esse, que a prestação de contas seja um pouco mais detalhista. Por quê? Dá para contratar contadores, dá para pagar lá 2 mil reais por mês para um contador fazer o cálculo. É diferente. É diferente do cidadão que, por exemplo, ganha 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês é um salário bom? É, mas quando uma pessoa perde uma lucidez, esse salário não paga uma casa de repouso, por exemplo. Esse salário não é suficiente para custear os trabalhos de cuidado de que ela vai precisar.
Medicamento, fisioterapia.
Não paga. Uma casa de repouso custa, brincando, 15 mil reais, 14 mil reais, para a pessoa poder ficar num quarto isolado. E não tem ainda acompanhamento personalizado. Se ela quiser ainda alguém que... Porque a pessoa às vezes pode estar numa casa de repouso, mas ela não fala, não consegue exprimir a vontade, está usando fralda, não consegue nem ter necessidade. Ela ainda vai ter que contratar cuidadores para ficarem 24 horas. E a média de valores, por exemplo, em Brasília, se você for contratar cuidador por 24 horas, isso vai dar 12 mil reais. Você está falando, brincando aí, de uma pessoa gastar 25 mil reais só para ter o mínimo, sem comida, sem alimentos. E aí qual que é a questão? É que quando essa pessoa, então, perde a lucidez, no lugar dela gastar 25 mil reais contratando funcionários e tal, e sendo submetido a um tratamento pouco afetivo, um familiar, por amor, assume a curatela. Então vem lá o filho e fala: eu vou cuidar do meu pai, eu amo meu pai, eu vou cuidar dele, eu dou minha vida por ele. E naturalmente, meu pai tem aqui 5 mil reais, eu vou usar esses 5 mil reais para poder cuidar do meu pai. Problema: o judiciário começa a ficar com controle de picuinha na prestação de contas. Primeiro, exige que a prestação de contas seja em forma contábil. Isso já faz com que ele tenha que gastar, conheço uma pessoa, por exemplo, que gasta R$1.500 por mês.
Contador.
Com contador.
Aí.
Brincadeira. Para continuar, aí nessa prestação de contas, detalhes têm que ser prestados. Um danoninho que é comprado tem que ter a nota fiscal. E aí já houve casos, por exemplo, de a pessoa ter gastado lá R$100 comprando alguma coisa num comércio mais informal, que não emitia nota fiscal. Aí veio o Ministério Público e veio o juiz e falou: olha, cadê a nota fiscal? Ele: não, não tem a nota fiscal. Ah, então você vai ter que ressarcir a pessoa. E o pior de tudo, esse curador, ele não recebe remuneração. E quando se fixa a remuneração, é uma merreca, absolutamente incompatível com o trabalho de cuidado. Fala: não, toma aqui R$800. Não paga. Se fosse falar de monetarização, o trabalho seria muito, muito mais oneroso, assim, como eu mencionei aqui, brincando, daria 20 mil reais. Porque o detalhe é que quando uma pessoa decide cuidar da outra, isso é um ato nobre, eu acho que todos têm que fazer, mas a verdade é que ela sofre um sacrifício patrimonial. Ela vai ter que deixar os projetos pessoais para isso. E aí o que eu defendo é que o judiciário deveria mudar a interpretação e até o valor que é considerado o valor de mercado para o serviço, que o judiciário tenha maior flexibilidade, que faça uma prestação de contas não por contabilidade, e sim por resultado. Vamos ver se a pessoa está sendo bem tratada ou não. até para dar mais margem de manobra. Às vezes a pessoa ganha 10 mil reais e o curador fala: poxa, fulano amava ir para a praia. Ele foi interditado aqui em Brasília, mas ele amava ir para a praia. Vou comprar uma passagem aérea para ir para Porto de Galinhas. E claro, vou pagar minha passagem também, porque eu parei de trabalhar, eu larguei minha loja, eu larguei minha empresa para poder cuidar do papai. Então vou pagar minha passagem para ir junto. Se a pessoa fizer isso hoje, há um risco grande do judiciário glosar a conta e ainda falar: você está usando o dinheiro do papai para ir para Porto de Galinhas. Quer dizer, é uma situação de inferno dantesco.
Pois é, e aí você falou que tem alguns juízes que estão vendo essa questão mais humanizada, vendo esses detalhes, né? Essa parte que não aparece na contabilidade. Tem ganhado corpo essa ideia de visão mais humanizada, ou é um longo caminho aí a percorrer?
Sinceramente, é um longo caminho. Eu conheço alguns juízes, mas eles estão no campo da exceção, em que ele analisa. Por exemplo, tá lá, uma pessoa foi interditada, ganha 3 mil reais, 4 mil, o juiz verifica quem vai assumir a curatela, é a esposa, é o filho, vê que a pessoa está sendo bem tratada, ele fala: olha, até dispensa de prestar contas. Mas por quê? Porque o valor que ele recebe é insuficiente para o trabalho de cuidado de que ele necessita. E deixa a pessoa com maior margem. Aí alguém dirá: ah, mas espera aí, não podemos ser tão inocentes. Há pessoas que realmente querem se aproveitar e vão colocar o papai no calabouço e vai usar o dinheiro para poder ir para a praia e curtir. Sim, a gente vai ter em todos os ramos da vida social situações excepcionais de abusos. Para as situações de abuso, a gente tem a forma de fiscalização, que é a prestação de contas por resultado. Então, se alguém vier denunciar: olha, papai está passando fome, papai está ficando ruim, ou então o próprio judiciário, anualmente ou bienalmente, pode fazer inspeções, manda equipe interdisciplinar para ir na casa e ver que o papai está sendo bem tratado e tudo, não tem por que se intrometer. Mas o que não me parece adequado é submeter o curador a um regime de escravização, porque no final dos contas é o que acontece, e ainda de suspeição constante, sendo tratado como se fosse bandido e ainda tendo que devolver dinheiro para o gasto que ele fez com a pessoa. É um absurdo. Isso, na prática, só terminando, leva a duas consequências. Primeiro, muitas situações de curatelas informais. As pessoas não interditam por medo. E segundo, que é infelizmente uma realidade, as pessoas fogem de assumir a curatela e deixa aquela pessoa que perdeu a lucidez, que precisa de amor, carinho, deixa ela abandonada ao destino e vai parar numa casa pública, numa instituição pública, em más condições, porque as pessoas têm medo de assumir a curatela. Está errado o sistema.
Nós estamos conversando com o consultor legislativo do Senado, Carlos Elias. Ele publicou um artigo recentemente pela consultoria do Senado sobre curatela de pessoas sem lucidez. Olha, Carlos, essa entrevista aqui, muito interessante, são muitos aspectos muito valiosos que você está trazendo aqui à tona. Pena que o nosso tempo aqui não comporta aqui a importância, né, desse assunto. Mas vamos aqui fazer mais uma pergunta. E até você falou de família Claybon, né? Recente, né? Até para a geração Z aqui, apertando a tecla SAP, né? Não vão conhecer a expressão família Claybon, porque a Claybon, que era uma marca, acho que até já saiu do mercado, de margarina, tinha a Claybon Família, que era tudo de bom, né? É a família dos sonhos, né? Todo mundo se trata bem, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Então, aqui a tradução aqui para a geração mais nova, geração Z, família Claybon. A pessoa não tem a família Claybon. E aí ela sabe que ela está envelhecendo e ela pensa: quando, bom, se eu ficar, tem casos talvez de Alzheimer na família, a pessoa pensa, eu vou ficar, não vou chegar no momento que eu vou ficar nessa situação. Então ela já faz a diretiva antecipada de curatela. Por exemplo, ela nomeia um amigo já, um amigo de confiança, para, se ela não ficar lúcida, essa pessoa escolhida por ela vai assumir a curatela. Esse documento é válido? Existe esse documento? E qual é a vantagem e também, às vezes, a desvantagem desse documento, a diretiva antecipada de curatela?
Olha, eu ouso dizer que deveria ser obrigatório para todos elaborar uma diretiva antecipada de curatela. Por quê? Há pessoas que têm a família Claybon. Mas ainda que tenha a família Claybon, é importante você colocar numa diretiva antecipada de curatela como você quer que seja feita a gestão patrimonial do seu patrimonial e pessoal sua. De maneira que na própria diretiva você poderia falar, olha, eu quero que fulano assuma a curatela e eu quero que ele continue fazendo doações, por exemplo, que eu faço para uma família carente.
Seria um testamento em vida.
É uma espécie de testamento em vida, mas não para o caso de morte,
sim,
e sim para o caso de perda de lucidez. Agora, quem não tem a família Claybon, aí que tem que fazer mesmo. Porque se essa pessoa perder a lucidez, ela está frita. Ela está sem
qualquer
proteção nenhuma. E aí ela pode indicar como curadores pessoas de sua confiança e mais. Ela também pode dizer, não quero que seja fulano meu curador. Não quero que meu primo seja meu curador. Não quero que meu pai seja meu curador. Por quê? Porque meu pai, suponha, ele é apenas eu tenho um vínculo meramente biológico com ele. Porque só numa noite de verão que ele teve um relacionamento com a minha mãe, mas eu nunca tive nenhuma proximidade com ele. Eu não quero que ele assuma meu curatela. Eu prefiro que jamais ele seja meu curador. Ainda que eu fique sem um curador próximo, uma pessoa próxima, precisa de um curador profissional. Então, esse documento, ele deve ser feito, o ideal é por cartório de notas. Então, o ideal é no cartório de notas, num tabelião de notas, aquele cartório onde você faz escrituras públicas, né, que sai com o brasão da República e tal. E você faça no cartório de notas, porque o cartório de notas, ele vai mandar esse documento para a Central Nacional. Então, essa Central Nacional não vai ter, não é pública, então as pessoas não vão ter acesso propriamente a essa informação. Em princípio, né? Há um problema jurídico hoje se é ainda público ou não. Mas o detalhe é que, quando vier um processo de interdição, o juiz poderá eventualmente consultar essa central. Porque se você perder a lucidez e ninguém vai saber que você tem aquela diretiva antecipada, o juiz, consultando a central, ele vai saber que existe aquele documento.
Que já tem a pessoa nomeada.
E a ideia é, o juiz vai observar aquele documento, salvo se tiver alguma prova cabal, inequívoca, de que aquele documento foi superado. Imagina que eu fiz um documento há 30 anos atrás e indiquei como curador o meu melhor amigo, que posteriormente tentou me matar. Exatamente na tentativa de homicídio, eu perdi a lucidez. O juiz vai, evidentemente, falar que mudou o quadro da arte.
Olha aí, gente, vamos pensar nessa ideia, hein? Isso aí é prevenção, diretivas antecipadas de curatela. Carlos Elias, como falei, é um assunto muito interessante, gostei demais aqui da nossa entrevista, parabéns aqui pelo artigo. Gente, ó, senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Vai lá e dá uma olhada aqui dá uma lida nesse artigo muito interessante que o Carlos Elias publicou. Carlos Elias, muito obrigado aqui pela sua entrevista, sua estreia aqui no Conexão Senado, mas quando tiver outra novidade, apareça mais vezes para a gente debater esse e outros assuntos. Um abraço para você, muito obrigado.
Estou sempre à disposição, muito obrigado e até mais.